A gente volta a falar sobre coronavírus, vamos tentar entender melhor a situação epidemiológica do município de Maringá. Vamos conversar ao vivo com o cardiologista e intensivista Afonso Akiyoshi Ozaki, que está com a gente. Lembrando que essa entrevista você pode acompanhar em 95,5 FM, também assistir pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutor Afonso, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer falar com você e com os telespectadores aí, com os nossos ouvintes.
Bom, eu gostaria de tentar interpretar os dados, né? Dados que inclusive vão ser atualizados hoje num boletim epidemiológico que será divulgado daqui a pouquinho pela Prefeitura de Maringá. Mas alguns dados a gente já conseguiu adiantar, por exemplo, a taxa de positividade no município, que já chegou aí a 30%, mas caiu, hoje está em menos de 17%, 16,76%. Mas, e também temos uma taxa de ocupação, de taxa geral de ocupação dos leitos de UTI, digamos, sob controle. Mas a situação está sob controle, apesar do risco, da matriz de risco ter caído para moderada, doutor?
Isso é muito importante, e vou precisar de alguns minutinhos aí da CBN para tentar esclarecer alguns desses números, né? Em relação à taxa de positividade especificamente, o que realmente aconteceu é que a gente aumentou muito o nosso poder, o número de testagens no município. Então, assim, quando a gente olha o mês de maio, a gente tinha poucos testes, inclusive, disponíveis. Esses testes realmente eram, digamos que, guardados só para pacientes que estavam internados. Então, obviamente, quando eu tenho um paciente com sintoma e ele está internado, a chance desse teste vir positivo é muito maior. Então, é por isso que a taxa de positividade ela estava dando muito alta, porque eram, digamos, testes que estavam direcionados. O que aconteceu, ainda bem, né, que no último mês, quando a gente vai pegar olhar o mês de junho, tanto os laboratórios privados como a prefeitura adquiriram um número expressivo de testes. Então, todo paciente com síndrome gripal, né, ou tinha o nariz escorrendo, um pouquinho de tosse, todos eles estavam sendo testados. E também os contactantes começaram a ser testados, né? Então, alguém teve algum caso positivo na família ou alguém teve algum caso positivo na empresa. Então, eles começaram, inclusive, a procurar os laboratórios privados, inclusive, da cidade. Então, a gente fazia, na média, em Maringá, em torno de 200 a 300 exames PCR, RT para COVID, em maio, e isso passou para mais de 2 mil, e agora em junho, né, nas últimas semanas. Né? Então, o que acabou acontecendo é que muitas pessoas que não tinham sintomas clássicos, enfim, do COVID, começaram a fazer. Então, embora a gente tenha um aumento no número de casos expressivos, a taxa de positividade, como eu tenho 10 vezes mais o número de pessoas fazendo, acabou acontecendo que a taxa de positividade caiu. Então, assim, a gente tem uma taxa de positividade menor, porque ela realmente está refletindo melhor a população, porque a gente está fazendo 10 vezes mais testes em junho do que a gente fazia em maio. Mas isso realmente é só, digamos aí, um artefato estatístico. É porque a gente realmente começou a dosar a população agora de maneira mais real, né? Mas não se engane, embora a matriz de risco, se a gente for colocar a taxa de positividade tenha caído, o número absoluto de coronavírus aumentou muito, né? Então, assim, quando a gente vai analisar as taxas de sábado e domingo, né, que passaram de antes de ontem de ontem, sábado foram 83 casos novos, domingo foram 91. Então, assim, isso é bastante preocupante, né? Por que que isso é preocupante? Mesmo a taxa de positividade saindo. A gente sabe disso, né? Então, os dados da literatura médica são claros, né? Que 5% dos pacientes positivos, dos casos, eles vão precisar aí de terapia intensiva. Você fala, 5% é pouco. Mas imagine que a gente tem uma média de 80 casos por dia, que aconteceu aí nesses últimos 2 dias. Vejam, senhores, se 80 casos por dia em 10 dias, ou seja, nos próximos 10 dias, a gente vai ter um pouco mais, um pouco menos, mas na média 800 casos novos. Se a gente pegar 800 casos novos, 5% vão precisar de UTIs, ou seja, 40 casos em 10 dias, né, com o passar do tempo, vão precisar de unidade de terapia intensiva. Então, assim, mesmo que a gente hoje tenha uma situação relativamente confortável, ou seja, 64%, se não me engano, dos leitos de UTI estão ocupados, esses leitos podem ser ocupados rapidamente nos próximos 10 a 20 dias. E a gente sai do risco moderado para um risco alto ou risco extremo, que significaria realmente o lockdown da cidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né?
A taxa de ocupação está em 62,7% de ocupação de adultos, né, da UTI adultos. Eu fiz uma média aí dos últimos 10 dias.
Ótimo.
E a média é de 54,3 casos positivos por dia.
Sim, mas vejam que isso está numa ascendente, né? E assim, mesmo que a gente colocar que seja 53 casos, né? Se a gente colocar 53 casos, vamos colocar isso para baixo. Nos próximos 20 dias a gente vai ter mais de 1.000 casos. 1.000 casos. 5% de graves são 50 pessoas que vão precisar de leitos de unidade de terapia intensiva. Então, se nós não tomarmos o cuidado e tentar baixar essa transmissão e fazer todos os cuidados possíveis, isso quer dizer que se a gente pegar por baixo uma média de 50 casos por dia, em 20 dias a gente pode ter a UTI colapsada. Então, assim, a gente não quer isso para a nossa cidade. Nós vivemos, neste momento atual, numa ilha. Todas as outras regiões, né, grandes, né, a gente está falando de Londrina, aqui pertinho, estamos falando de Cianorte, Toledo, Cascavel, Curitiba, em situações piores, né, onde seja, as medidas restritivas estão mais fortes, e se a gente quiser não passar por isso, a gente precisa agir e continuar fazendo todas as medidas possíveis para que a taxa de contágio não aumente, para que a gente consiga realmente deixar essa gordura no sistema de saúde sem colapsar.
Inclusive, uma dessas medidas sugeridas por médicos, incluindo aí o senhor, né, é o isolamento individual em hotéis, alojamentos. O Conventions Bureau, ele apresentou aí dois hotéis que estariam interessados, né, nesse isolamento, né, em oferecer quartos.
Isso realmente é bastante bacana a partir do momento que a sociedade civil organizada entende e também quer colaborar, né, com esse projeto. Né. Para que o nosso ouvinte entenda de maneira mais fácil, você imagine assim, né, o número de contágio de Covid como se fosse um barco que tivesse um furo e começa a entrar muita água. Então, assim, para que o barco não afunde, você reúne pessoas para tirar a água do barco com um balde. Mas você tem que jogar esse balde de água para fora do barco. Quando você pega o balde, enche e joga só para o outro lado do barco, vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, como só 10% das pessoas elas vão precisar de hospital, 90% eles acabam voltando para casa. O que acaba acontecendo é que 90% dos pacientes que têm Covid positivo, eles, entre aspas, tentam se isolar em casa, mas em casa ele ainda tem contato com os familiares, passa isso para os familiares e acaba passando para os vizinhos, e a taxa de transmissão da doença continua. Ou seja, 90% da água que está entrando no balde, a gente tira com o balde e joga para o outro lado do mesmo barco. E quando a sociedade civil organizada entende que uma das estratégias para frear a transmissão do contágio é realmente isolar cada caso positivo, realmente é louvável a atuação do Convention Bureau se organizando para que hotéis inteiros, né, dois hotéis da cidade estejam disponíveis para você poder fazer o auto-isolamento para você não contaminar os seus familiares nem os seus vizinhos. Então, realmente, eu acredito que foi na sexta-feira que a presidente do Convention Bureau, a Maria Iraclésia, em reunião com o Convention, conseguiram disponibilizar esses dois hotéis que agora estão sob análise na prefeitura.
Então agora depende da análise da prefeitura, então, para
saber se
serão ou não utilizados como isolamento.
O Observatório Social, ele nos conta que existe uma verba disponível, né, onde essa verba foi destinada para aplicação no combate ao coronavírus, né? Então isso veio da União, isso veio do Estado, né? A prefeitura já usou parte dessa verba para comprar verbos, leitos aí no hospital universitário, comprar os kits para fazer a testagem da população, mas a gente acredita que talvez parte dessa verba também possa ser destinada para que a população tenha essa oportunidade de poder se auto-isolar e não passar isso para os seus familiares, né? Eu tenho um dado muito interessante, que também acho que vai ser no boletim de hoje, que 227 profissionais de saúde aqui de Maringá, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles acabaram se contaminando, né, durante esse período de pandemia. É muita gente. Mas aí, o que eu falo para vocês, né? se dentro do hospital, os médicos, enfermeiras, toda a equipe de saúde entra, elas estão com uma roupa de astronauta, com máscara, com face shield, com todas as roupas, com toda a paramentação, e mesmo assim acaba se contaminando, gente, por mais cuidado que a gente tenha em casa, é difícil não contaminar a família. Então, assim, isso já, essa oportunidade que a Luciana, que o CBN está nos dando para explicar isso para a população de Maringá também é importante, porque ter essa oportunidade de, para quem é positivo, poder se isolar, isso realmente vai fazer com que a taxa de transmissão da doença caia de maneira efetiva.
Tá certo, doutor. Vamos torcer, então, para que dê certo, né?
Perfeito.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Para você também, estou à disposição. Obrigado pelo convite.
Obrigada. Nós conversamos com o cardiologista e intensivista, o médico Afonso Akiyoshi Ozaki, aqui no CBN Maringá, segunda edição. Ele nos falou sobre o panorama aí da situação epidemiológica de Maringá. Vamos refletir, né, sobre esses dados. E dados mais completos serão apresentados ainda hoje pela Prefeitura de Maringá.